UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Uma live depois de uma vitória, uma boa vitória e principalmente um resultado importantíssimo para o Flamengo, para se afastar da zona do rebaixamento. Esse era aquele famoso jogo de 6 pontos. Se por acaso o Flamengo perdesse hoje, ele entrava na zona do rebaixamento, mas com uma vitória ele se afastou, foi para 15 pontos, foi ali mais ou menos para o meio da tabela, mas principalmente ganhou moral para 2 jogos que vêm aí pela frente, que são jogos importantíssimos, né? 2 confrontos contra o Atlético Mineiro, que por sua vez empatou com o Ceará, não está bem o Atlético Mineiro do Tuco Mohamed, mas vai pegar o Flamengo 2 jogos seguidos no Mineirão. É o primeiro pelo Campeonato Brasileiro e o segundo já pelo mata-mata da Copa do Brasil. 2 jogos, então, fundamentais nessa história do Flamengo. O Flamengo hoje não chegou a fazer um partidaço, longe disso, mas pelo menos demonstrou mais garra, mais vontade, né? O time mais solto no ataque, né? Sem aquelas preocupações tanto de posição do Paulo Sousa, achei o time melhor. Claro que ainda deve muita coisa, né? Para o que esse time pode fazer, ainda está devendo muita coisa. Mas já foi um avanço, eu acho que já foi um avanço considerável, que dá para começar a ter alguma esperança de que o Dorival vá sim acertar esse time do Flamengo, sem fórmulas mirabolantes, com um feijãozinho com arroz bem temperado, e já é o suficiente para o Flamengo pelo menos brigar na parte de cima da tabela. Eu gostei da atuação como um todo. Claro que tem muitas coisas ainda a serem melhoradas, repito. Mas gostei de muitos avanços que eu vi em relação ao time do Paulo Sousa. Boa noite, André. O que você achou do jogo de hoje?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. O jogo ficou muito condicionado pelo gol logo aos 5 minutos, né? Isso aí tranquilizou muito o Flamengo, facilitou o trabalho, deixou o clima no Maracanã mais tranquilo, né? E principalmente fez a vantagem, né? Que foi a grande dificuldade do Flamengo para furar a retranca. Lógico que Cuiabá tentou jogar o tempo todo, tudo bem, a gente não sabe. Já estava tentando jogar no início da partida, né? Então não ia ser aquela retranca. E o Flamengo mais completo. O Flamengo com o Arrascaeta é outra história, né? O Arrascaeta, mesmo não estando tão bem, não estando no nível Arrascaeta, mas ele é capaz de achar uma assistência, como a que ele achou no gol do Gabriel, né? E entre outros passes, né? Infelizmente, o Gabriel, novamente, meio desatento com a linha do impedimento, né? E, enfim, finalização na trave do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. O Flamengo mostrou evolução em relação aos últimos jogos, até porque ia ser difícil ser pior do que aquilo, né? E mostrou evolução num momento importante, então consegue a vitória. Mas assim, esquece tudo que o Galo fez até agora, amigo. Os caras, quando vão jogar contra o Flamengo, vem o ódio todo dos anos 80, vem tudo. Aí Hulk joga, todo mundo joga, esquece, é outro jogo. É outra situação, no brasileiro, porque eles precisam se recuperar, e mais ainda no mata-mata da Libertadores. É guerra e é outra concentração. Agora, o Flamengo dá a impressão de estar melhor preparado, né? E se reforçando, né? Buscando soluções. Bruno Henrique hoje, joelho direito do Bruno Henrique, que já é fragilizado, ainda dá um azar de ter uma torção como aquela. Não sei quando volta, não. Tomara que não seja nada grave, a gente sempre torce para o melhor, mas eu não sei como é que vai ficar. E o DM, que estava vazio, né? Os jogadores já estavam indo para a transição, Fabrício Bruno e o Matheus também. Mas agora já vai ter Davi Luiz e já vai ter o próprio Bruno Henrique, né? Não se sabe o que houve ali no braço do Léo Pereira, mas não deve ser nada de importante também. Léo Pereira não deve nem jogar, né? Rodrigo Caio e Pablo nesses 2 jogos com o Atlético Mineiro, né? Pelo amor de Deus, o Dorival não tem que inventar nada nesse momento. O Rodrigo Caio só descansou. Achei a atuação boa pro contexto, mas, repito, facilitada pelo gol logo cedo, aquele gol meio espírita lá do Ayrton Lucas, mas importante para ele também, né? Para ganhar confiança. Hoje ele arriscou muito mais chegadas à linha de fundo, foi atrapalhado pelo Vitinho muitas vezes. Mas foi a melhor atuação dele desde que ele chegou no Flamengo, pelo menos na minha visão.
Eu também gostei da atuação do Ayrton Lucas. Agora, o Vitinho, meu Deus do céu, hein? Que coisa que tá o Vitinho. Ele até fez um passe bonito para o Everton Ribeiro, num momento em que a torcida já
Muito
vaiava
bom.
toda vez que ele pegava na bola. Aquele passe foi espetacular. Mas ele, o resto, tirando esse passe, ele errou tudo, gente. O Arrascaeta botou ele na cara do gol, ele não conseguiu nem dar na bola. Que coisa impressionante, né? É desanimador. E a questão do Bruno Henrique, me parece que vai ser demorado, viu? Será uma grande surpresa para mim se a contusão for uma entorse simples. Porque da maneira como ele saiu chorando, a dor que ele sentiu, e a própria imagem, a gente vê que a imagem é preocupante, né? O joelho dele dá uma entortada, a perna entorta e fica em cima do joelho. Então, eu acho muito preocupante. Muitas vezes, ah, mas aí vem o Cebolinha. Gente, o Cebolinha só vem na janela de junho, de julho. O Cebolinha não vai poder jogar os jogos contra o Tolima, por exemplo, nem os dois jogos contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, infelizmente, é um desfalque gravíssimo do Bruno Henrique. Eu acho, já para esses jogos agora contra o Atlético Mineiro, o Bruno Henrique vai fazer uma falta enorme, porque o Vitinho, decididamente, não me convence. Eu acho até que o Dorival precisa dar uma pensada em quem ele vai botar como substituto do Bruno Henrique. Se vai ser mesmo o Vitinho. Eu pensaria numa outra solução, talvez o Lázaro. Mas o Vitinho, para começar jogo, então, eu acho uma temeridade. Agora, de uma maneira geral, o André, me chamou a atenção o time conseguir pelo menos correr até o final. Eu estava muito preocupado, porque estava sendo uma característica desse time do Flamengo, por causa de uma péssima preparação física, morrer no segundo tempo, né? Mas hoje, pelo menos, o time se manteve correndo até o final do segundo tempo. Agora, não gostei das substituições, né? Precisava botar o Diego. Eu adoro o Dorival. Dorival é uma gente finíssima, meu chapa. É um dos poucos treinadores com quem eu tenho uma relação legal. Mas o Diego entrar me soa um pouco aquela rendição ainda à panela de 85. O que que você achou, André?
É um resquício, é uma coisa que eu imagino que só vá mudar mesmo com um elenco mais completo, com os reforços chegando. Enquanto isso não acontecer, e ele também é aquela coisa, o Diego, na visão do Dorival, na outra passagem dele no Flamengo, ele é visto como um jogador de retenção de bola, né? Então, final de jogo, o time ficar um pouco mais com a bola, segurar mais a bola, jogador experiente, ele vai apostar nisso, mas é lógico que o pano de fundo é a questão da liderança e tal. Não adianta, o Diego ganha tudo, todos os treinadores, ganha com aquele jeitão dele, né? Que para mim é bastante questionável, né? Porque o treinador chega, tá tudo bem, daqui a pouco começa o questionamento, o cara começa a ser fritado. Aí no final ele vai embora e o Diego tira a foto com o Domi sorrindo, faz discurso com o Paulo Souza, agradecendo e tal. E a gente sabe, né, que ele está sempre no meio dessas questões mais polêmicas, né? Enfim, ele não vive uma boa fase nem fora nem dentro de campo, né? Foi querer retratação do garotinho José Carlos Araújo por causa de uma coisa nada a ver. Assim, é um
Ele
sujeito
levou uma
lamentável, um
gozada, né?
jogador já em reto.
Levou
Hã?
uma gozada e tanto do garotinho, né? Que o garotinho começou
É.
assim, retratação. Aí depois começou a dizer todos os jogadores com os quais ele nunca precisou de assessor de imprensa para falar. Pelé, Zico, Falcão, e por aí foi, né? E o Diego foi pedir retratação através do assessor de imprensa. Olha, que momento, hein? Que momento. Conforme diz o Diego, né, no vídeo que ele gravou, gozando lá o Vene Casagrande, que momento, né? Que momento, Diego. Que coisa ridícula você pedir retratação através do seu assessor de imprensa. Por que que não falou direto com o garotinho? Para isso você parece não ter peito, né? Lamentável, Diego, sobre todos os aspectos.
Pois é, e as outras substituições, assim, questão do Gabigol. Pode ter sido física, né, de sequência de jogos e tal. Pedro entrar, ganhar minutos. A questão toda é, quando o Flamengo está ganhando em vantagem, essa substituição não é vantajosa. Mas o problema é que o Gabigol, ele se desgasta demais no jogo com essa movimentação dele e tal, que todo mundo elogia, que é legal, sim, deu aquela assistência bonita na cabeça do Arrascaeta, embora o endereço fosse o Bruno Henrique, né? O Arrascaeta que, enfim, a bola estava mais para ele, né? Mas o Bruno Henrique, se chega naquela bola, talvez tivesse mais chance de fazer o gol. Mas eu continuo achando que o Gabigol tem que rondar a área adversária, para receber a bola em profundidade e finalizar. Essa movimentação dele, eu acho que ele gasta a perna e não produz tanto assim para o time a ponto de valer a pena. Eu acho que a relação custo-benefício dessa movimentação ela não é boa. E a outra questão dele, né? Essa falta de atenção na hora de entrar nas costas da defesa. Ele faz o movimento certo, o Pedrinho até elogiou isso na transmissão, mas adianta pouco se ele fica entrando toda hora nas costas da zaga, mas em impedimento. Ele tem que entrar no tempo certinho, ele tem que ver uns vídeos do Ronaldo Fenômeno, do Romário, sem comparar, é só a questão de ter o time para entrar nas costas da defesa, para entrar no momento certo, porque o Flamengo desperdiça chances, oportunidades por causa disso, por causa de falta de atenção dele, que fica olhando para a bola e não presta atenção na linha da defesa.
Eu acho o seguinte, concordo integralmente com a sua primeira parte, quando você fala que não faz sentido ele ficar insistindo em jogar de armador lá no meio-campo. Se você fizer um mapa de calor da área do adversário, você vai ver como ela é pouco povoada. Porque justamente ele sai, e quando o Bruno Henrique não está, quando está só o Gabigol, aí mesmo é que o Vitinho não entra. Então, houve uma jogada hoje em que o próprio Gabigol arrancou, não estava em impedimento nessa bola, e não tinha ninguém na área para ele continuar. Não tinha ninguém, ele foi obrigado a parar, voltar, esperar o ataque chegar. Então, isso acho que são coisas de posicionamento que o Dorival provavelmente vai corrigir. O Dorival está longe de ser um técnico bobo. Ele vai ter noção disso e vai ter que corrigir. Em relação aos impedimentos, eu concordo com você, ele está se colocando impedimento demais, mas eu acho que está muito ligado também à ansiedade do jejum que ele estava passando. O Gabigol já não fazia gols, sei lá eu quantos jogos, né? Estava num jejum desgraçado. Então ele ficava também fica naquela ansiedade louca, né? Você vê que o próprio gol, ele não está impedido por um milímetro ali, né? Ele larga justamente no momento que o Arrascaeta toca a bola. Tanto que o VAR pediu para conferir, né? Então, eu acho que isso aí estava muito ligado à ansiedade. Por isso, eu acho que foi muito importante ele fazer o gol de hoje. E achei inteligente do Dorival sacá-lo, a ele e ao Arrascaeta, para poupar um pouquinho, né? Não foi muita coisa, faltavam 5 minutos para terminar o jogo, mas para dar uma descansada, porque os dois vão ser importantíssimos nos jogos que vem aí contra o Atlético Mineiro. Só fico com pena porque eu acho que o Pedro continua a entrar muito pouco, né? O Pedro, para mim, teria que ter entrado um pouco mais cedo. Eu teria tirado o Vitinho. Mas aí é aquela velha história que o técnico... São pouquíssimos os técnicos que colocam um jogador e diante do jogador, e pessimamente, o tiram de volta. Sei lá, não conto cinco ocasiões em que eu me lembro de um cara botar um jogador, ir mal e ele sacar. Mas aí é um problema, quer dizer, o Vitinho hoje, a partir de determinado momento, era uma peça menos, pelo contrário, atrapalhava tudo. Eu já teria tirado o Vitinho e botado o Pedro. Mas enfim, o importante é que o Flamengo ganhou, o Flamengo com isso, a gente daqui a pouco até, de repente, pode botar a classificação aí, ainda está tendo muito jogo rolando, mas o Flamengo já deu uma subida boa na tabela e acaba aquela zica, né, se perder esse jogo. Ontem, o gol do Juventude, em determinado momento, o Flamengo estava na zona do rebaixamento. Se o Juventude tivesse derrotado o Santos, o Flamengo teria começado o jogo de hoje na zona do rebaixamento. O Santos virou, tudo bem, o Flamengo continua ali no limite, como ele estava. Né? Mas é importante agora dar uma aliviada. Né? Agora, eu acho que para o Flamengo é o seguinte, esse jogo de domingo, né, contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo não pode perder esse jogo, cara. O Flamengo não pode perder esse jogo. Até pensando em relação ao jogo do Atlético Mineiro. Concordo com você que... Nesse é o tipo de jogo que todo mundo cresce, mas o Atlético vem mal. Vem mal, concordo. Vai jogar a alma. Até porque se o Atlético perde do Flamengo, o Turco cai. Ah, o Turco cai, porque o Turco já está balançando. E para o Atlético Mineiro, derrota para o Flamengo nos dias de hoje, essa rivalidade vem desde os anos 80, mas agora, recentemente, que o Atlético passou a disputar realmente os títulos, essa rivalidade se acendeu brutalmente. Né? Eu acho que esse jogo, por incrível que pareça, ele é mais perigoso para o Atlético do que para o Flamengo. Ele é mais decisivo para a história do Turco Mohamed do que para o Dorival. O Dorival, se perder esse jogo, não acontece nada. Agora, o Turco, se perder esse jogo para o Flamengo, olha, acho que talvez não chegue ao jogo da taça da Copa do Brasil.
Pois é, e aí o Flamengo vai ter que ser mais objetivo do que vem sendo, né? Porque o Atlético é um time pelo menos vem sendo com o Turco, né? Que é jogo de briga de rua, né? Ataca, deixa um monte de espaço nas costas do meio-campo, deixa a defesa exposta, as laterais tudo aberto, o Fluminense deitou e rolou. É, tudo bem, o jogo foi no Maracanã, no Mineirão é outro papo, mas o Fluminense deitou e rolou pelas laterais ali, enfim, muitos espaços. Eu não sei se contra o Flamengo, assim, do mesmo jeito que o Flamengo, né, se reorganiza para um jogo desse, o Atlético também vai se reorganizar, vai tentar ver como um jogo de redenção, e o Flamengo vai ter que ser mais objetivo, né, porque se tiver muitas oportunidades, tem que aproveitar, porque o ataque do Atlético é muito forte também. Hoje não fez gol no Ceará, mas até contra o Fluminense, chegou a ficar 3-3, é um time que tem força, poder de reação, e é Mineirão, amigos, cara, né, a torcida vai, e com sangue nos olhos, porque é o Flamengo, né, então o Flamengo vai ter que ser mais cirúrgico do que vem sendo, né, hoje, chute do Everton Ribeiro no travessão, cabeçada do Arrascaeta na trave, tem o Gabigol perdendo gol também, ou por impedimento, ou por erro de finalização, vai ter que ser mais certeiro nesse jogo, e o Gabigol e o Bruno Henrique vai fazer muita falta, porque é justamente um jogo desse, referência de velocidade, né, para estourar ali em cima da zaga do Atlético, e não vai, como ele fez, inclusive, né, lá em Cuiabá, no jogo da Supercopa do Brasil, né, marcou o segundo gol, e não vai fazer falta, né. Para esse jogo eu acho impossível praticamente ele jogar, né, a não ser que realmente tenha sido uma coisa, só mesmo uma torçãozinha, mas o joelho dele direito é muito fragilizado, para recuperar ali não é tão simples.
Acho que não joga nenhum dos dois jogos contra o Atlético, nem o de domingo, nem o outro de quarta. Me arrisco a dizer que não joga nem a volta no Maracanã. Pô, entorce no joelho, com o joelho já sendo frágil, com toda a fragilidade do Bruno Henrique que a gente tem visto nos últimos anos, não vejo a menor chance, não. E concordo com você, era uma peça fundamental para esse jogo. Porque eu acho que o Atlético vai vir para cima, vai tentar sufocar o Flamengo, a torcida vai empurrar. O Turco sabe que ele tem que ganhar esse jogo. Era o tipo do confronto perfeito para você usar o contra-ataque rápido com o Bruno Henrique, né? E o Vitinho não vai dar esse contra-ataque. Decididamente não vai dar. Por isso é que eu acho que o...
E o Lázaro você não pode confiar, né? O Lázaro não dá para confiar. Porque ele acende e apaga igual o Vitinho e ainda por cima é mais jovem, mais instável. De repente vê o Mineirão lotado. Pode sentir o jogo e tal, então é mais difícil ainda confiar, realmente vai ficar um buraco ali, o Dorival vai ter que encontrar uma solução.
É verdade, eu concordo com você, mas eu, ainda assim, eu iria com o Lázaro. Eu iria com o Lázaro, ou então iria com o Pedro, fazendo uma composição diferente no ataque, entendeu? Puxando mais o Gabigol, enfim. Mas o Vitinho, decididamente, tomara que ele me queime a língua se jogar, hein? De repente joga e faz o gol da vitória. Mas eu não levo a menor fé, e principalmente depois dessa atuação de hoje e das vaias todas que tomou, o Vitinho é um cara psicologicamente muito frágil. Eu não acredito que ele vá ter condição de fazer uma grande partida no Mineirão se ele for escalado desde o início, não. Vamos ver o que o Dorival vai pensar e vai imaginar aí para frente, né? Olha aqui, nós estamos chegando já a quase 20 minutos, vamos fazer então a nossa primeira paradinha e voltamos já já, tá? Deixa o like, galera, olha aí, like, deixa o like aí, voltamos já já, tchau.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, e aí eu quero, antes da gente passar, voltamos, antes de falar especificamente do jogo mais e dar notas e tudo, eu queria perguntar ao André se ele tem informações aí a respeito dessas contratações todas. Esse jogador do River, se viesse, seria uma boa, hein?
Tudo muito no campo da especulação e também, assim, preços altos, né? Flamengo, quando entra na história, quando surge o nome do Flamengo, o mercado inflaciona, né? Os números aumentam. Mas eu acho que a melhor notícia é a partida do Andrés Pereira. Embora ele tenha hoje, tá se encontrando ali na,
é.
Jogando de meia direita
pois
ali
é.
com o Dorival, mas um pouquinho mais adiantado pelo lado direito, tá jogando, jogou até bem. É, mas assim, é um jogador já. Ele erra, se abate, a torcida já reclama e não tem mais clima para ele, né? Para continuar no Flamengo, tem que sair. O Everton Cebolinha é um grande nome, né? É, e é um jogador que ele evoluiu jogando na Europa com uma característica também de dar passes de meia. Ele era antes mais um ponta, né? Um driblador, um velocista e tal, de infiltrar em diagonal. Mas ele se desenvolveu lá no Benfica e tal. Muitas vezes ele corta para dentro e esse espaço assim, para o Gabigol entrar nas costas da defesa, ele também acionou várias vezes o Darwin Nunes lá no Benfica. Então é um jogador que pode acrescentar muito repertório a esse ataque do Flamengo, né? E numa situação de ausência do Arrascaeta, é possível compor com ele, o Everton Ribeiro pela direita, ele pela esquerda e o Bruno Henrique, né, quando estiver disponível, junto com o Gabigol, formando uma dupla de ataque. Então, eu acho assim, a questão do Montiel na lateral direita é um nome interessante também, né? Quer dizer, o Mateuzinho até hoje tentou muito, né? Luta, tenta, se apresenta para o jogo, mas é meio atabalhoado, né? Tem muito erro técnico. Já esse time todo do Flamengo, né, ainda comete muito erro técnico que não era para cometer para um time tão entrosado, né? Enfim, a gente já falou isso tantas vezes aqui, é uma coisa que me salta aos olhos, né? E eu acho que a gente... Vou passar para você, mas eu acho que mesmo antes das notas, a gente tem que exaltar a principal, depois da volta natural do Arrascaeta, mas em termos de mudança do Dorival Júnior, eu ia falar do Dorival Caymmi. A principal alteração é o João Gomes, né? A volta do João Gomes,
claro,
o João Gomes jogou
claro,
muito.
Claro.
Recuperou aquilo tudo em relação ao que tinha perdido ali na reta final do Paulo Sousa. Dorival certamente gosta de trabalhar com garoto, certamente conversou, motivou, botou para jogar e passe longo, acertou um passe longo espetacular pro Gabigol, pro Everton Ribeiro. Agora me fugiu, foi um passe vertical no meio da defesa, eu acho que foi pro próprio Gabigol.
Foi pro Gabigol. Uhum.
Gabigol, o desarme, mal passou, volume, desarme,
não,
volume, jogando à frente da defesa. Jogou
o
muito.
João Gomes é impensável não ser titular, né? O meio-campo do Flamengo, para mim, começa com o João Gomes. É João Gomes e mais alguém, entendeu? O Andrés, concordo contigo. O Andrés parece que ele está tão interessado em ficar que parece que ele agora resolveu jogar para mostrar que merece ficar, mas não vai ficar. O Flamengo já decidiu que não vai comprar.
Não.
E o United, que o Flamengo aí teria tentado conversar sobre uma possível mais um empréstimo, prolongar o empréstimo, ou então pagar menos, tá? E o United já, pelo menos são as notícias que vêm lá na Inglaterra, já teria dito que não, que ele já tem, inclusive, gente que pague mais do que o Flamengo iria pagar pelo Andrés Pereira no acordo inicial, está os 10 milhões de euros. Então, o Andrés vai embora mesmo, isso eu não tenho a menor dúvida. Até entendo que o Dorival esteja usando, porque ele está jogando bem agora, nos últimos jogos ele está jogando bem. Mas passados, por exemplo, esses jogos... Travou? Eu tô travado? O que que aconteceu?
Eu tô te ouvindo.
Tá me ouvindo? Acho que a minha imagem é que travou. Mas, enfim, passados esses jogos, eu acho que o Flamengo tem que começar já a pensar no meio-campo sem o Andrés, né? Porque não adianta ficar usando o Andrés e chegar na hora H, não, você não vai ter mais, entendeu? Então, eu se fosse Dorival, tudo bem, desses dois jogos com o Atlético aí, mas a partir daí já começa a pensar como é que vai ser, se vai ser o Arão, se vai ser o Thiago Maia, quem é que vai jogar ali de segundo volante, né? Porque o Andrés não vai ficar.
A impressão é que o Dorival vai armar o Flamengo num 4-3-3, né? É o que vem fazendo nos outros jogos. No jogo anterior foi o Willian Arão plantado, Andrés pela direita, Thiago Maia pela esquerda. Hoje foi João mais plantado, Andrés mais pela direita e o Arrascaeta pela esquerda, só que o Arrascaeta, naturalmente, ele se movimenta, ele se adianta mais, né? Enfim, tem um superchat aqui do Antônio Machado, Para mim, então, eu vou ler. André, Pedro e Gabi conseguem jogar juntos como? Conseguem, cara, mas assim, tem que ter entrosamento, tem que ter rendimento, principalmente, né, da equipe com os dois. As características, elas podem se encaixar, ainda mais esse Gabigol tão móvel assim. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é quando tem o Pedro, aquele espaço que o Gabigol vai receber a bola em profundidade nas costas da defesa, ele está ocupado pelo Pedro, que está ali para fazer o pivô. Então, eu acho que cabe em determinados jogos, em determinados contextos, né? O problema é que todo mundo tenta e acaba sempre, quase sempre dando errado. O Flamengo não rende, o Flamengo perde jogos e aí os treinadores vão deixando de lado. E também é mais fácil, porque tem o Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique. Esse quarteto é mais fácil de você montar o time com esse quarteto e vai ficando, né? Vai sendo mantido. Dessa forma, mas eu acho que não teria problema nenhum, de jogar. E agora me lembrei de uma coisa que eu queria falar também, Renato, em relação aos próximos jogos e tal, que o Cuiabá não fez hoje, que foi o rodízio de falta no Arrascaeta, né? Quer dizer, ficou mais do que provado que esse time do Flamengo depende demais. Mesmo o Arrascaeta não estando num nível tão bom, o time depende demais dele. E contra o Atlético Paranaense, que foi um jogo que o Flamengo estava desfocado, mas o Arrascaeta jogou. O Atlético Paranaense ficou fazendo rodízio de falta e a maioria dos adversários faz isso. E eu não sei se o Atlético joga muito aberto, mas de repente pode jogar com mais cuidados por ser um jogo contra o Flamengo. E ficar ali Alan, Jair, um zagueiro, o Nacho, o Zaratio, sei lá, quem tiver jogando, fazendo falta ali, uma atrás da outra, em cima do Arrascaeta, e o time meio que trava, né? Porque depende demais desse jogador, né? Talvez o Dorival tentando montar esse 4-3-3, justamente para ter dois jogadores mais adiantados, para ter duas opções de articulação. Eu não sei se o Dorival pensa lá na frente, em montar um meio com um volante, o João Gomes, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e abrir alguém lá na ponta direita, até o próprio Everton Cebolinha com o Gabigol. E o Bruno Henrique na esquerda, porque ou um jogador contratado para isso, né, um meia ou um volante, porque seria uma solução interessante porque nessa de ter dois volantes e o Arrascaeta, fica tudo muito, e o Everton Ribeiro ali encaixotado e irregular, fica tudo muito em cima do meio uruguaio, né? E hoje ficou provado, né? Não só pela qualidade dele, embora ele não viva uma fase esplendorosa, mas também pela necessidade que o Flamengo tem, a dependência que o Flamengo tem na articulação desse jogador.
É, sem dúvida, eu concordo com você. Mas eu não acho que ele vai abrir mão de volante, não. É, inclusive hoje, depois de longo e tenebroso inverno, a defesa do Flamengo teve uma atuação legal, uma atuação correta. Não fez grandes lambanças, não entregou nada, né? Seu Davi Luiz, para mim, eu acho que seria o caso de você chegar e dizer, ó, legal, obrigado, mas não vai dar mais, porque vai ficar mais um tempo aí no estaleiro e vai acabar o contrato dele. Enfim. Gostei da defesa hoje, até com o Léo Pereira. Olha, nós já estamos com os gols na ponta da agulha aí. Vamos rodar os gols então e comentar, André?
Vamos sim. Esse é um gol
Olha aí, o primeiro gol, né?
de mérito dele, né? Personalidade ali no apoio, mas isso aí é sorte, né? Isso aí ele não tentou
Aliás,
fazer, né?
o repórter fez uma pergunta muito engraçada para ele no final, né? No intervalo, disse assim: você cruzou ou chutou mal? Ele disse assim: eu chutei bem, afinal entrou. Mas claro que foi sorte dele, né? E agora, o Bruno Henrique aí, repara bem a jogada, era para ele ter tocado para o Bruno Henrique, ele não toca. Aí o Bruno Henrique reclama e fica impedimento. Mas tem a malandragem de perceber que está impedimento e deixar o Ayrton Lucas seguir, né? Mas foi sorte, sem a menor dúvida.
Isso.
Cruzou e a bola entrou. Aí vamos ver o segundo gol, né? É uma jogada que começa ali com o Vitinho, toca para o Arrascaeta e o Arrascaeta dá aquele passe perfeito para o Gabigol entrar ali. O Gabigol, você
E
sabe que é uma
começa
coisa
com o
engraçada,
desarme
né?
do João Gomes, né? E começa
Isso,
com o
João Gomes
desarme do
desarma.
João Gomes, né?
Isso. João
Faz
Gomes
muita
desarma, dá para o
diferença.
Vitinho. Vitinho dá para o Arrascaeta e o Arrascaeta faz o passe. Agora, uma coisa que eu acho que é engraçado, porque nunca se pensa nisso, né? O Gabigol, vários dos gols dele importantes são caindo pela esquerda, porque o Gabigol é canhoto. No tal passe que você falou do João Gomes para o Gabigol não conclui porque a bola está na perna direita dele. Ele tenta avançar um pouco mais e ele aí o Marlon chega e desarma. Eu não sei por quê, não para jogar de ponta, obviamente que não. Mas eu não sei por quê, por exemplo, numa combinação de Pedro e Gabigol, por que não se pode imaginar o Gabigol mais pela esquerda? Entendeu? Porque o Gabigol é um cara que chuta e chuta muito bem nesse facão, nessa jogada. Claro, pela direita ele corta para dentro e chuta de canhota. Quando é que foi a última vez que a gente viu o Gabigol cortar para dentro e chutar de canhota
Já teve
efetivo?
bastante tempo.
Bastante tempo, bastante tempo. O que ele faz bem foi o passe, por exemplo, que ele meteu hoje pro Bruno Henrique, que o Arrascaeta cabeceou. Mas eu não acho impossível você imaginar uma formação quando estiver jogando com o Gabigol ou com o Pedro, entendeu? De usar o Gabigol mais pela esquerda. Não como ponta. Mas caindo mais pela esquerda, não vejo problema nenhum nisso.
Eu acho que ele
Vocês
tem
têm
que
a
se
classificação para
movimentar.
botar na
Eu
tela aí
acho que
também,
ele
não?
tem que se movimentar, mas sempre na direção do gol. É isso
Claro,
que eu
claro,
sinto
claro.
mais falta. Vamos lá, vamos aí para a
Olha
classificação. Olha o Flamengo aí na
aí a
primeira página aí,
classificação.
ó.
Pô, finalmente o Flamengo apareceu na primeira página, né? O Flamengo, no momento, está no nono lugar. É um nono lugar que ainda pode piorar, né? Porque o Fluminense está jogando, está empatando, mas se o Fluminense ganhar, por exemplo, já passa. E amanhã jogam
Já
Palmeiras e
passa.
Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, claro, bem pouco provável. Mas se por acaso o Atlético Goianiense vencer, ele também passa o Flamengo. E Avaí e Fortaleza, não. Esse nenhum dos dois passa. Não, o Avaí, se vencer, pode passar também. Mas enfim, já deu uma descolada, né, da zona do rebaixamento. E já começou, ainda que levemente, a se aproximar dos líderes, né? Afinal de contas, por exemplo, não vou contar Palmeiras, que possivelmente vai a 25. Mas o Corinthians tem 24, o Internacional tem 21, já começam a ficar relativamente próximos do Flamengo. Ainda bem distantes, mas já não é mais aquele oceano que era antigamente, né? Então, vitória importantíssima, mas insisto, não pode perder o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Se perder esse jogo, além de jogar para baixo a cabeça no jogo da Copa do Brasil, vai voltar a ficar lá para trás, né? Então, tem que, no mínimo, arrumar um empate lá no Mineirão. Vamos dar as notas, ô
Tem que
André?
pontuar com mais regularidade, né? Tem que pontuar com mais
Sim,
regularidade
sim, sim.
e um ponto no Mineirão, a gente não dá para imaginar assim que o Atlético vai fazer um campeonato todo ruim. Eu não acredito. Ou vai
Uhum.
se recuperar com o Turco, ou vai mandar o Turco embora. Aí o Cuca volta como Sebastião, como Dom Sebastião, como Salvador. Ou vem outro treinador. Mas
Uhum.
ali o elenco é muito bom, nível muito alto. Não consigo
Sim.
ver o Atlético fazendo um campeonato ruim o tempo inteiro, né? Assim como o Flamengo também. Também não imagina. É time para ficar na primeira página da tabela, só não sei aonde, né? Mas um ponto no Mineirão é um ponto importante para continuar pontuando, porque tem que pontuar com regularidade no brasileiro. Para se manter no pelotão ali de cima, pensar em G6 e G4, tem que pontuar com regularidade.
Uhum. Exatamente, coisa que não fez nos últimos jogos, né? Perdeu 3 jogos seguidos. Aí por isso mesmo foi acabar lá brigando lá na zona do rebaixamento. Vamos então, André, vamos dar as notas.
Vamos.
Vamos começar aqui. Começando então, deixa eu puxar aqui no a escalação. Diego Alves, qual é a nota que você vai dar para o Diego Alves?
Nota 5, né? Não, não fez nenhuma grande defesa, também não fez nenhuma bobagem. Nota 5.
Concordo com você, nota 5. Pô, o GE está sem a escalação aqui. Vejam só. Eu vou ter
Vamos
dificuldade
com o
por causa das
Mateuzinho.
substituições. Mateuzinho, sim, Mateuzinho. Mateuzinho é o seguinte: se ele tivesse metade do talento que ele tem de entrega, de disposição, ele seria um bom lateral. Mas como erra tecnicamente o Mateuzinho, né? É impressionante. Ele hoje teve uma jogada que ele foi à linha de fundo, perfeito, e conseguiu cruzar para trás dos três atacantes do Flamengo que estavam entrando dentro da área. O Pedrinho, até na transmissão, disse, achava que ele poderia ter batido, estava meio sem ângulo, acho que ali para bater não dava, não. Mas poderia ter cruzado no pé certo, no pé de um dos três que entravam, né? Ele conseguiu cruzar para trás de todo mundo. E teve uma bola na lateral que ele foi dominar e olhou para frente, esqueceu a bola saiu pela lateral, que olha, vou te dizer que coisa constrangedora. João Guilherme diria que
Foi.
desagradável, né? Mas enfim, também vou dar nota 5 para ele também, porque o empenho dele compensou em parte a limitação técnica. Eu dou nota 5 com o Mateuzinho.
É, vou dar 5,5, um pouquinho mais pela luta do que pela limitação, mas o Flamengo tem que ir no mercado atrás de um lateral direito, não dá. Junto os três ali não dá um. O Matheuzinho pode evoluir porque é um garoto, mas no momento, junto os três, não dá um.
Eu concordo com você. Aí depois do Mateuzinho, Mateuzinho não foi substituído.
Pablo.
Pablo, que nota você dá para o Pablo?
Pablo hoje foi seguro, né? Foi seguro, foi
Foi.
bem. Mesmo depois ali saindo o Davi Luiz e entrando o Léo Pereira, que, né, dá uma instabilidade maior. Se vê que hoje eu não sei quem é o mais instável ali, né? Léo Pereira ou Davi Luiz. É, mas o Pablo compensou bem ali, cobriu o Mateuzinho. Enfim, estava bem protegido pelo João Gomes também, né? Então acabou crescendo. Fez uma atuação se resgatando aquele desastre contra o Fortaleza, né? Que foi a única atuação dele ruim. É, hoje ele voltou para o nível dele, vou dar nota 7.
Eu também gostei do Pablo hoje. Gostei do Pablo hoje. Eu vou dar até um pouquinho mais que você, vou dar 7,5. Só para a gente não ficar igual. Mas eu concordo com a tua avaliação. Acho que ele hoje fez uma atuação do nível do Pablo que chegou aqui, né? Que é o que se esperava. Fazer só um rápido. Bom, isso eu falo depois das atuações. Davi Luiz é o seguinte, cara. Davi Luiz, para mim, eu não vou nem dar nota para ele. Porque ele se machucou logo cedo, ele ainda continuou em campo tentando ficar. Mas o que eu acho é que o Davi Luiz é o seguinte, amigo, deu para você, cara. Infelizmente, ó, Flamengo, nem pensa em renovar com o Davi Luiz. Vê o que o Barcelona fez com o Daniel Alves agora. Ó, amigo, obrigado, mas tchau, né? É isso que o Flamengo tem que fazer com o Davi Luiz. Não dá, cara. Foi uma tentativa até legal, parecia que ia dar certo, mas não deu. Infelizmente, não deu. O Davi Luiz não é mais um jogador com capacidade física para ser o zagueiro que ele já foi. Eu acho que o Davi Luiz já era. Entrou no lugar do Davi Luiz. Você quer dar nota para o Davi Luiz, ou André?
Não, sem nota mesmo, só falar que aquela janela do ano passado foi jogada fora, né? O Kennedy foi embora, o Andrés vai agora, tendo entregado uma Libertadores, e o Davi Luiz não deu certo, infelizmente.
É verdade. Parecia tão boa a janela e no final mostrou-se inútil. Entrou no lugar dele o Léo Pereira, que também machucou o braço. Rapaz, quando ele machucou o braço, eu digo, meu Deus do céu, que zica. O Dorival vai ter que queimar as três substituições no primeiro tempo, tudo por contusão. Mas depois ele até que aguentou até o final. E acho que o Léo Pereira, no meu modo de ver, não fez uma partida ruim. Não brilhou, mas também não foi ruim.
Não foi,
Nota
não.
6 para o Léo Pereira. Então nota 6 para ele.
É,
Você?
eu achei até que ele jogou bem, umas antecipações, com atenção e tal. Quando ele tá assim, a coisa vai melhor. Não é um grande zagueiro, nunca vai ser, mas pelo menos hoje não atrapalhou. Vou dar 6,5.
Beleza, 6,5 então para o Léo Pereira. E aí chegamos no Ayrton Lucas. Que nota você dá para o Ayrton Lucas?
Ayrton Lucas pelo gol, né, e por ter feito a melhor atuação dele. É, com a camisa do Flamengo, até por ter um corredor agora para atacar, né? É, espaço para atacar, autorização para atacar, e ele foi contratado para isso. O gol foi meio espírita, mas ele jogou bem, sim. Foi a melhor atuação dele com a camisa do Flamengo. Vou dar 8.
Eu concordo com você que ele foi muito bem, mas eu vou dar 7,5, não vou dar 8, não. Vou dar um pouquinho menos. 7,5 para ele, então. Depois do Ayrton Lucas, chegamos no João Gomes. João
João Gomes.
Gomes. João Gomes. João Gomes, começo eu. Acho que o João Gomes foi muito bem. É o que eu já te falei aqui no meio da live. O meio-campo do Flamengo tem que começar a ser montado com João Gomes e mais um ou dois. É impensável o João Gomes não ser titular. Eu vou dar nota 8,5 para o João Gomes.
Eu vou te acompanhar no 8,5, acho que é a nota adequada para ele, não chega a 9. Mas ele arriscou passes mais longos, inversões. É um cara que assim, o Paulo Souza deu confiança e o Dorival provavelmente vai dar mais ainda. E o lastro de evolução, possibilidade de crescimento desse menino a gente sempre fala isso, né? É absurda, né? Então, meio-campo é ele, Arrascaeta e mais um, né? Nessa ideia do Dorival de ter um trio ali no meio-campo, né? Aí tem que ver quem vai ser
Também acho.
esse porque por enquanto é o Andrés.
Eu concordo contigo. Nós dois já demos a mesma nota, né? 8,5. Então, Andrés Pereira. Andrés Pereira, começa você.
Andreas Pereira jogou bem, né? Jogou bem nessa
Uhum.
reta final ali. Acho que pode se encontrar nessa função ali pelo lado direito, se entendendo ali com dando opção para o Mateuzinho, dando opção até para o Everton Ribeiro. Ele fez uma ultrapassagem no primeiro tempo, né?
Sim.
Que acabou. O problema dele é que na hora do acabamento, na hora de ganhar o 10, rapaz, é um negócio. Ele e a camisa do Flamengo parece que dá choque. E tem que ir para outro canto mesmo. A coisa não dá certo. Só aquele golzinho de falta para acabar o jejum mesmo e mais nada digno de nota desse rapaz de bom, né? De ruim, a gente já sabe. Mas vou dar nota 7 para ele hoje.
É, eu vou dar até mais, eu vou dar 8 para ele hoje. Acho que ele fez uma bela partida. Esse lance que você está se referindo, ele até cruzou, mas a bola bate na coxa do zagueiro. E aí o Walter faz uma grande defesa, porque a bola não era para sair para o gol, né? Era um cruzamento para trás, porque estava toda a jogada armada, ele, Everton Ribeiro e o Gabigol para entrar. Mas acabou batendo no zagueiro e foi. Eu gostei dele hoje, gostei sim. Mas não o bastante para dizer que ele tem que ficar. Não, não, por favor, Andreas Pereira. Valeu, hein? Mas hoje você vai levar nota 8. Depois do Andreas Pereira,
Valeu
chegamos no
nada.
Arrascaeta. Não, não,
Valeu
valeu no
nada.
sentido, olha, legal. Tchau, tchau. Vai, vai à luta, vá via.
Tchau só. Boa sorte.
Verdade, verdade. Bem corrigido, bem corrigido. Olha aqui, Arrascaeta. Arrascaeta, começo eu. O Arrasca, cara, ele continua. Para mim, o Arrascaeta está em má forma física. Isso para mim está muito evidente. Mas é o Arrascaeta, né, cara? Então é o seguinte, ele não está jogando o que ele já jogou e que joga às vezes em sequência. Ele está precisando recuperar a forma física. Mas o Flamengo com o Arrascaeta é um e o Flamengo sem o Arrascaeta é outro. Mesmo com o Arrascaeta mal, o Flamengo melhora uma barbaridade quando tem o Arrascaeta em campo. Porque ele é aquele cara que é o toque diferenciado, é o cara que vê a jogada que ninguém está vendo. É o cara que sabe encontrar o Gabigol e sabia encontrar o Bruno Henrique, nas situações perfeitas. E hoje deu muito azar, porque ele de fato entrou na bola que o Gabigol cruzou para o Bruno Henrique, mas ele entrou certinho, a cabeçada dele tirou o Walter completamente do. O Walter nem mexeu, né? Mas deu na trave, enfim. Mas o Arrascaeta, mesmo abaixo do que ele é, ele para mim merece 8. Eu dou 8 para o Arrascaeta.
Vou dar nota 7,5, mas é isso. Ele não tá bem, mas o momento dele é suficiente para o meio-campo do Flamengo depender demais dele. Depende demais. E além dele se recuperar, o time tem que encontrar outras soluções, porque em jogo que ele tiver muito marcado, que ele tiver abaixo dessa produção, a gente já viu o que que acontece. Aí quando ele não joga para estar no Uruguai, quando ele está machucado, é esse desastre que a gente viu nesses últimos jogos aí que ele ficou com a seleção uruguaia.
Beleza. Os três que entraram, os que entraram depois, quer dizer, os dos últimos 5 minutos, a gente dá nota tudo junto depois, tá? Só para não confundir aqui. Então, vamos para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, é você que começa.
Ah, não foi uma boa atuação, não, do Everton Ribeiro. Participou, chutou uma bola na trave, acertou um ou outro passe, mas eu não gostei tanto da produção dele, não. Já teve jogos melhores. Vou dar nota 5, também mal não foi.
Eu vou dar 6, vou dar 6, mas concordo com você. Para mim, ali na frente foi quem rendeu menos. E ele tem um pé murcho, rapaz. Ele me lembra o Renato Pé Murcho, rapaz, do Guarani, do Palmeiras, do Botafogo. Ele arma aquela canhota, você diz, vai sair uma bomba, sai um peteleco. É sempre assim, impressionante, né? Então, eu não sei porque que ele insiste em chutar de fora da área, por exemplo. Ele hoje fez uma jogada, armou, puf, deu um peteleco na mão do
Só
Walter.
aquele gol contra o
Não, não.
Corinthians mesmo, lá em
É
Itaquera, com o
verdade,
Renato ano
é verdade. É.
passado, foi só isso.
Isso, mas uma exceção que confirma a regra, né? E no lance de hoje, ele
É.
até chutou bem no outro lance, no que ele recebe o passe do Vitinho. Ele chuta bem, o Walter faz um defesaço, né? O Walter é quem espalma a bola para a trave. Ele não chutou na trave, ele chutou no gol, mas o Walter conseguiu espalmar. Por isso é que eu dou nota 6 para ele. Mas eu concordo, ele está bem abaixo, bem abaixo. O Dorival vai ter que arrumar um jeito. De fazer ele render mais de novo, talvez tirando um pouco das obrigações defensivas, enfim, vamos ver o que o Dorival vai fazer. Saiu Everton Ribeiro, Gabigol. Gabigol, que nota. Nossa, Gabigol sou eu. Gabigol, eu concordo com tudo que o André falou até agora, da dificuldade de não ficar em impedimento, que, insisto, para mim é muita ansiedade, ele não estava sem fazer gol já há um tempão. Ele fez um gol hoje anulado corretamente por impedimento, mas que até ele chutou. Foi por entre as pernas do goleiro, deu um pouco de sorte também, né? Se o goleiro fecha as pernas ali, a bola não entra. Mas enfim, mas brigou, como sempre, brigou, 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 brigou. E quase botou a bola, quer dizer, botou a bola na cabeça do Arrascaeta, quase deu assistência se aquela bola entra, e depois fez o gol típico dele, né? Aquela bola que ele entra pela esquerda em facão e bate cruzado. Acho que ainda não é o Gabigol que todo mundo espera, mas acho que para as últimas atuações que ele vinha fazendo, eu acho que ele evoluiu. Então eu vou dar nota 8 para ele.
É, vou dar nota 7. Eu acho sempre que o Gabigol tem que entregar mais, né? Pro status dele, salário que ele ganha, moral que ele tem. Eu acho sempre que ele tem que ser decisivo. Ele tem que. Não todos os jogos, não precisa decidir todos os jogos, não precisa ser 2019, mas ele tem que ser mais decisivo e ele toma muita decisão errada para um jogador no nível dele. Mas realmente, hoje já foi melhor e eu espero que esse gol tenha tirado a zica e ele agora deslancha, porque o Flamengo vai precisar dele. Esse jogo contra o Atlético, ele é
Não
a
vai.
opção de contra-ataque, de velocidade para receber contra a defesa do Atlético, né? E quando tiver a chance, ele tem que fazer o gol, porque eu não acredito que vai ter três, quatro, cinco chances para fazer uma, não. Vai ter uma ou duas e tem que botar lá dentro.
Concordo com você. Aí chegamos no Bruno Henrique, que jogou pouco, mas de qualquer maneira a gente pode dar nota. Bruno Henrique cai para você, André.
Ele estava fazendo ali, né, tentando se entender ali com o Ayrton Lucas, dando corredor para ele, indo para a área para finalizar. Realmente foi falta de sorte. Aquela movimentação ali para ele estava mais interessante do que aquela coisa de ficar muito aberto, lateral muito lá atrás. Estava mais interessante para ele, mas infelizmente deu aquilo ali. Infelizmente, o temor é grande de que ele fique muito tempo fora em um momento fundamental em que vai ser esse ato, né? Quer dizer, entre ele vai ficar fora e o Cebolinha ainda não se, né, concretizando a negociação, ainda
Ainda
não
não
pode
chegou.
já chegar jogando e só depois, né? Então, eu vou dar 6 para ele, tava bem no jogo.
É, acompanho o teu sexto. Também acho que estava bem, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Entrou o Vitinho no lugar dele. O Vitinho, eu vou dar nota 1 para o Vitinho. Esse 1 é único e exclusivamente pelo passe que ele deu para o Everton Ribeiro chutar aquela bola que acabou no travessão. Porque fora esse passe, que foi lindíssimo, fora esse, ele não acertou nada. É impressionante. O Vitinho, inclusive, ele parece que ele não vê o que acontece. Ele pega a bola, ele corta para dentro, o Ayrton Lucas passa para receber a bola, não toca para o Ayrton Lucas. Ao contrário, ele toca para trás. É uma dificuldade de ver o jogo, impressionante. Olha, o Vitinho, com todo o meu respeito, eu acho que o Vitinho seria ótimo se entrasse nessa próxima barca aí e fosse a luta, porque eu não consigo mais ter esperança de que o Vitinho vai fazer alguma coisa boa no Flamengo. Então, nota 1 para ele hoje.
Eu vou te acompanhar no 1 dele e dizer que ele é o Arão do ataque do Flamengo, né? É o acende e apaga e muito desconcentrado, muito desligado. Contribui muito pouco por causa dessa irregularidade. Precisa ter um cara ali no, na beira do campo dando expor nele, né? Como era o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus ele rendia mais, assim como o Arão.
É verdade, infelizmente. Bom, aí entrou no lugar do. Bom, Vitinho já deu. Entraram ainda Arão, Diego e Pedro. Eu, sinceramente, não vi eles fazerem nada que justificasse uma nota. Entraram faltando 5 minutos de jogo. Então, para mim, todos eles sem nota, né?
Sem nota,
Aí resta
sem
o
nota.
Dorival Júnior, que você pode começar a analisar e dar a nota.
Ele fez as alterações importantes e boas, né? Compreendendo que o Rodrigo Caio precisava descansar, a gente até falou isso na última live, né? Aquele lance que o atacante Pedro Henrique, lá do Atlético, na verdade foi o alemão ou o Pedro Henrique, não lembro, passou por
Alemão,
cima dele
alemão.
ali no final. Passou por ele com uma facilidade assustadora, era porque realmente ele estava precisando de um descanso, né, por tudo que ele passou. Mas então foi uma mudança meio que forçada. As outras ele acertou em todas. Uma era natural, que era o Arrascaeta, e o João Gomes foi a principal, né? E a mais importante para mim, ter coragem de botar o Arão no banco e o João Gomes para começar jogando. Já é o Dorival colocando a mão ali, o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz também, para mim era meio que natural também. Aquela escalação foi só para botar a galera das antigas mesmo no primeiro jogo, os mais experientes, mas depois era natural que o Ayrton Lucas, que o Felipe Luiz está muito mal, né? Agora, a entrada do Vitinho é o contraponto, né? Que ele repense isso e pense no Lázaro ou em outra solução, porque o Vitinho não dá. No saldo geral, achei positivo, vou dar nota 6,5.
Ah, eu vou ser mais generoso que você. Eu vou dar nota 7,5, porque eu acho que a escalação inicial foi boa. A mexida do Vitinho, concordo com você que não foi boa, mas ele também não tem ainda tanta familiaridade com o Vitinho, com o Lázaro. Eu acho que ele apostou mais no cara supostamente mais cascudo, né? Mas de uma maneira geral, eu gostei. Gostei do Dorival. Acho que ele está num caminho interessante. Pelo menos saiu aquela nhaca daquele time do Paulo Sousa que rodava, rodava, rodava e não fazia nada. Então, eu dou nota 7,5 para o nosso bravo Dorival Júnior. Considerações finais, André. Quer falar mais alguma coisa? Temos ainda algum tempinho, se a gente quiser. Ou encerramos? O que que você
Mineirão,
acha?
Flamengo. Tem que ser resgatar lá 2009, né? Aquela vitória lá em 2009, na arrancada do título lá com o Adriano e tal. Vai ter que ter grandes atuações. Naquela vez, Adriano e Pet arrebentaram, o Arrascaeta e o Gabigol vão ter que arrebentar. E pegar esse Atlético aí fragilizado, mas jogando mais aberto, meio desesperado. Tem que aproveitar e não ressuscitar mais um, né? O Flamengo ressuscitou o
É verdade.
Bragantino, ressuscitou Fortaleza. Não dá para ressuscitar mais um. Então, é importante para a sequência, né? Então, tem que jogar melhor e ser principalmente mais efetivo, que foi o que faltou, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Um jogo fora de casa
É verdade.
tem que ser ainda mais letal. Então, se o Gabigol tem que entrar concentrado, o Arrascaeta, quem tiver as oportunidades, tem que aproveitar. E se
Concordo
defender bem,
contigo.
né?
Jogo importantíssimo. Acho que é um jogo até para o Dorival jogar mais fechadinho, entendeu? Deixar o Atlético vir um pouquinho mais e explorar o contra-ataque. É uma pena que não vai ter o Bruno Henrique. Mas eu acho que vai ser um jogão, acho que vai ser muito animado. Ah, eu queria ler uma coisa aqui que está no UOL, que é o seguinte, rapaz. O UOL já está botando uma nota aqui que diz assim: quem vai dirigir o Galo contra o Flamengo? Turco vive dias de Paulo Sousa. Ou seja, já há uma certa pressão para tirar o Turco Mohamed antes do jogo com o Flamengo, será? Eu acho que não, eu acho que pelo
É,
menos até
porque
esse
eu
jogo.
acho que não é nem questão de ser o jogo contra o Flamengo no brasileiro, mas de repente fazer a troca já para o mata-mata
Libertadores.
da Copa do Brasil, porque
Da Copa do
assim,
Brasil, perdão.
Copa do Brasil contra o Flamengo e a Libertadores também, né? Embora o confronto do Atlético
Exatamente.
seja bem tranquilo contra o Emelec, mas
Mas a
contra o
partir
Flamengo,
daí,
né?
não.
É uma mata-mata contra o Flamengo pela Copa do Brasil, que tem uma baita de uma premiação, né? Então é dinheiro também, que também envolve. Eu não sei não. Talvez eles façam a troca agora para jogar contra o Flamengo já com um novo treinador, para aí chegar um pouquinho mais preparado na Copa do Brasil. Talvez realmente o Turco não resista, não.
Se o Cuca aceitar, eu acho que eles trocam imediatamente. Agora, não sei se o Cuca vai aceitar. Bom, gente, é isso aí. Valeu, obrigado. Deixa o like aí, galera. Olha aí, deixa o like, deixa o like. Ah, pô, a audiência tá ótima. Vamos
Reza
reforçar
para cá,
também o like.
número dois dedos à frente.
Isso, tamo de volta então. No domingo, não é isso, André? Não é domingo, Flamengo Atlético? É domingo. Então,
Sim.
domingo estamos de volta aqui novamente com a live do Flamengo no UOL. Vamos ver se novamente com uma vitória, ou pelo menos com uma boa atuação do Flamengo. Valeu, André, obrigado. Boa noite a todo mundo que estava aqui com a gente até agora. Nos
Boa
vemos no
noite.
domingo. Tchau, valeu.